Olá, galerinha. Professor Tiago. Sou professor de matemática de colégio e cursinho de Santos e região. Estou aqui para comentar um pouco sobre a prova que ocorreu domingo agora, 11 de novembro. Matemática e suas tecnologias do Enem 2018. Tivemos uma boa prova de dificuldade mediana, com exercícios muito bem elaborados. Uma boa leitura e organização dos dados é sempre um grande diferencial, e em muitos casos as soluções são encontradas até mesmo sem o uso de fórmulas matemáticas. Em outros casos, o uso das alternativas também é uma ótima saída. A partir de agora, vamos às resoluções dos exercícios 166 a 180 da prova amarela. Vamos lá, na questão 166, sobre um jogo onde consta que temos que eliminar alguns pontos da tela. No tiro em questão, no último tiro, vamos ter 5 pontos disponíveis, mostrado no gráfico do exercício, os pontos de A até E. Ele conta também no enunciado que, se o ponto for atingido através de uma equação de reta, soma-se um ponto. Se for atingido graças a uma circunferência, temos aí 2 pontos por ponto atingido. Percebam também que, para atingirmos mais pontos com a reta em relação às circunferências, eu teria que passar praticamente por todos os pontos. Então, vamos procurar aí a equação de circunferência que passe por mais pontos possíveis. Analisando e fazendo um breve comentário sobre circunferências, para quem não lembra, circunferências, a equação reduzida dela vem de um Pitágoras dentro do plano cartesiano, chegando então a x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Fazendo um paralelo com as letras C, D e E, chegaremos à alternativa E, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2 raiz de 2 ao quadrado. Colocando esta circunferência no plano dado pelo exercício, vamos verificar que esta equação passa por 3 pontos: A, B e C. Inclusive passa pela origem, mas a origem não conta como ponto. Temos 6 pontos, que é a maior pontuação possível. Vamos agora à questão 167 desta prova, aonde ele dá uma tabela com uma população de uma certa região e desta população, o percentual e a quantidade de pessoas já vacinadas. E a pergunta desse exercício é: que percentual do total já foi vacinada? Perceba que temos a coluna população e, somando-se essa coluna toda, temos um total de 30 milhões. Fazendo o mesmo com a população já vacinada, teremos aí 12 milhões de pessoas. Então, podemos resolver esse exercício de duas maneiras. A maneira que a maioria prefere, uma simples regra de 3. Cuidado, regra de 3, analisar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Em porcentagem, se dá uma regra de 3 diretamente, quanto mais pessoas, maior é a porcentagem. E temos aí, então, que 30 milhões equivale a 100%. 12 milhões, quantos por cento são? Que é a pergunta do exercício. Chegando aí à resposta D, 40% das pessoas foram vacinadas. Podemos também chegar ao simples cálculo 12 sobre 30, só que isso nos dará a resposta em decimal. Não esqueçam de multiplicar por 100, ao chegar aí também em 40%. Questão 168, um exercício bem bacana, numa leitura tendenciosa, tem que se tomar muito cuidado com a leitura nesse exercício. Se tem um fator de dificuldade nesse exercício, é a forma como é exposto o texto. Então, detalhista, número de pessoas que compram, certo número de ingressos. Toma muito cuidado aí, monta uma tabelinha que fica muito mais tranquila a resolução. Temos duas informações, com isso vamos ter a necessidade de encontrar duas equações. O total de alunos comprou um bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. E também o total de bilhetes vendidos excedeu 33% o número total de alunos do colégio. Com essas duas informações, podemos montar duas equações, o que seria um exercício clássico de sistemas lineares. Pela segunda informação, vocês vão perceber que uma das variáveis vai embora. A variável respectiva das pessoas que compraram apenas um bilhete. Chegando assim àqueles que compraram exatamente 3 bilhetes, num total de 34 pessoas. Ao saber que 34 pessoas compraram 3 bilhetes, eu consigo voltar na primeira equação e encontrar o valor de x, que é a resposta do exercício, 48 pessoas. Então, como resposta do exercício 168, temos a alternativa D, 48 pessoas. Questão 169, uma questão bem bacana, clássica, de PG, onde os lados dos triângulos estão sempre dobrando em relação ao triângulo destacado na figura, no canto inferior direito. Ele pergunta qual é o lado do quadrado. Se sabemos o lado do primeiro triângulo, o menor de todos, que no texto ele cita que é isósceles de tamanho 2 centímetros, e retângulo. Lembrando que a hipotenusa de um triângulo retângulo é 2 raiz de 2. Então vamos perceber aí que para chegarmos do triângulo inferior aos outros da sequência que forma o lado do quadrado, sempre vai ser multiplicado por 2. Vamos ter aí uma relação de PG de razão 2 positivo. Com isso, vamos ter 3 triângulos retângulos, o primeiro já dado 2, o segundo do meio seria de lado 4 e o último superior de lado 8, totalizando aí a alternativa A, 14 centímetros de tamanho o lado. Questão 170, uma questão bem bacana de trigonometria e com um certo grau de dificuldade. O aluno deveria tomar o cuidado e perceber pela segunda figura dada desse exercício que a nossa diagonal ela se enrola sobre o cilindro formando uma nova figura, onde nos dá a ideia que foi enrolado esse retângulo ao redor do cilindro 6 vezes, porque temos 6 riscas completas aí nesse cilindro. Quem não tomou esse cuidado, com certeza chegou na alternativa errada, achando como resposta 4 raiz de 3, letra C. Então, alternativa incorreta. Fazendo os cálculos coerentes e corretos, vamos ter um exercício aí de ângulos notáveis. Perceba que o ângulo dado pelo exercício é de 30 graus. Ele pede a altura, o cateto oposto desse 30 graus. E temos a possibilidade de calcularmos o cateto adjacente de 30 graus, com a informação que o raio da base desse cilindro é 6 sobre π. Como sabemos, comprimento de uma circunferência 2πr, calculando o valor e chegando ao valor da base de 12 centímetros. Detalhe, cuidado, aí vem o erro. 12 centímetros não é o tamanho da base toda, porque eu tenho que contar que este retângulo todo é formado por 6 voltas de 12 centímetros, totalizando aí então uma base completa de 72 centímetros. Utilizando-se então das relações trigonométricas, neste caso tangente, porque eu quero o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, chegaremos à alternativa B, onde a altura do triângulo será 24 raiz de 3 centímetros. Para quem não lembra, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vai ter que ser igual a H, altura do triângulo, sobre 72 centímetros. Na questão 171, um exercício também que requer um certo cuidado, trabalha com números muito grandes, então os alunos podem aí se perder em algum detalhe. Temos que em 1986, vamos ter um total de 100 mil transistores distribuídos numa área de 0,25 centímetros quadrados. E a partir daí, o exercício diz que vão dobrando o número de transistores. Ele quer saber, então, em que ano vamos ter um total de 100 bilhões de transistores. Com isso, vamos criar uma equaçãozinha do tipo 100 bilhões de transistores é igual a 400 mil... vezes 2 elevado a t, onde esse 2 é o fator de dobra, que o exercício fala, elevado a t, esse t contabilizando de 2 em 2 anos, que ele coloca no texto que dobra de 2 em 2 anos. Resolvendo essa parte dessa equação, junto com o auxílio que ele dá no texto, que o log de 2 é 0,30, chegaremos a um t igual a 18. Ou seja, 18 passagens de 2 em 2 anos. Tomem esse cuidado para quem fez desse jeito, para quem pensou desse jeito. Ou seja, totalizando 36 anos após 1986. Com isso, chegamos na alternativa C, que o mínimo para chegarmos a 100 bilhões de transistores é 2022, no ano exato de 2022. A questão 172 é uma questão também de sistemas lineares, só que esse é um sistema realmente, onde vamos precisar encontrar duas equações com duas variáveis. Nesse exercício, a princípio, temos três informações que não conhecemos: o valor do automóvel, o número N de parcelas, que são todas iguais e sem juros, e ainda temos o valor de cada parcela. Montando-se aí três equações e três variáveis, chegaremos, no final de tudo, em duas equações com o número de parcelas, N, e quanto vale cada parcela, o valor P. Chegaremos a algo do tipo que a quantidade de parcelas N é dado por P menos 200 dividido por 40, e em uma das equações, e na segunda vamos chegar que o número N é igual a P mais 232 dividido por 58. Juntando-se essas duas informações, encontraremos o valor exato de P, porque igualamos o valor N a princípio. Achando-se o valor P e jogando-se nesse sistema, nessa equação, aliás, em qualquer uma das duas equações encontradas anteriormente, teremos o valor N. O valor N de 24 parcelas iguais e sem juros, onde isso consta na alternativa B. Questão 173 desta prova. Ele conta aí sobre os saltos de alguns atletas e quer saber qual deve ser o salto do quarto atleta para que ele seja o campeão, já dado que sabemos os valores dos saltos dos outros três. Então perceba que o primeiro colocado tem 829 pontos, enquanto este quarto colocado tem 687,2, sem ser contabilizado o salto dele ainda. Isso quer dizer, então, que ele precisa de um salto que totalize pelo menos 141,5 de nota. Ele conta também num segundo quadro. Quais são os saltos, os tipos de salto que ele pode dar, que são cinco, a estimativa de pontos de cada juiz, né, do total de notas, aliás, e a nota de partida, que é um dos fatores para se encontrar a nota final. Lembrando que no texto ele ensina que a nota de partida vezes a estimativa, vezes o total de pontos dados pelos juízes, é o que caracteriza a nota final do salto. E além disso, temos a probabilidade do atleta saltar e ter essas notas. Perceba aí então que só temos duas chances de termos saltos com nota 141,5 ou superior, que estão na alternativa C e alternativa E. E ainda assim, o texto nos diz que ele quer investir no salto de maior probabilidade, aquele salto onde está mais garantido ele conseguir a pontuação total. E perceba que neste caso, entre a alternativa CT3 e ET5, pela tabela, o T3 tem maior probabilidade. Com isso, a alternativa C é a correta para ele ganhar este campeonato. Questão 174, uma questãozinha bem bacana de noções planas, né? Noções de geometria plana, onde ele dá três situações, como exemplo. Existem mais, porque o guindaste vai puxando a viga e a viga vai subindo, e ele nos dá apenas três situações no exercício para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E ele pergunta para a gente a distância do ponto M ao ponto O, que é a projeção ortogonal do fio que puxa o guindaste, né? Que o guindaste puxa a viga. E aí ele pergunta o que acontece com essa distância. Desde quando a viga está na horizontal, começa a se elevar o seu ponto fixo ao fio, e depois quando ela fica totalmente na vertical. Perceba que a distância na horizontal e a distância na vertical, estágio 1 e estágio 3, respectivamente, são as mesmas. É a metade da viga. O que nos torna o exercício um pouco mais difícil para alguns é que na situação 2, a distância OM é a altura relativa à base que é tomada como a viga. E aí, nem todos conseguem verificar e ver que este triângulo, esta altura, aliás, OM, do estágio 2, é exatamente igual ao ponto, à distância do ponto médio até uma de suas extremidades da viga. Como vamos provar isso rapidamente? Perceba que o triângulo em questão, do estágio 2, é um triângulo retângulo, 45 por 45. E com isso temos que a distância de OM e o ponto que está no chão, esse triângulo formado, ele também acaba sendo um triângulo retângulo. E aí o ponto fixo no chão, né, o ponto que está em contato com o chão até M, é igual à distância de M até o O do estágio 2, ou seja, metade do tamanho da viga. Ou seja, durante todo o trajeto que temos aí do guindaste puxando a viga, o OM se permanece um tamanho constante. A distância entre o O e o M não muda. E isso temos no, na alternativa A, dizendo que a distância é constante, um gráfico de reta constante paralelo ao eixo X. Questão 176. Uma questão aí já um pouco mais trabalhosa, tomando os seus devidos cuidados, um exercício de probabilidade, como sempre requer os cuidados. Ele conta o caso de 4 urnas com certos números de bolas. E também 5 opções de retirada. E ele pergunta, dentre essas 5 opções, qual é aquela que eu tenho maior probabilidade possível de ganhar o prêmio, ou seja, retirar 2 bolas pretas da mesma urna. Fazendo-se os devidos cálculos, e eu vou passar rapidinho para a gente entendê-los, pela opção 1, temos que retirar aleatoriamente 2 bolas da urna A. Então eu posso retirar, pelas quantidades já dadas no exercício, 2 de 6 na primeira retirada e 1 de 5, totalizando uma probabilidade de ganhar de 1/15. Já a opção 2, ele nos pede para retirar 2 bolas da urna B. Na urna B, pelos valores dados, vamos ter a opção de 3 bolas retiradas num total de 10 e 2 num total de 9. Feitos os cálculos, também chegaríamos em 1/15. Então perceba que nenhuma das duas poderia ser resposta. Não tem como eu ter 2 soluções iguais nesse exercício. Opção 3, ele diz pegar uma bola da urna C e passar para A. E após isso, retirarmos 2 bolas da urna A. Então, o que eu vou ter que pensar? Eu vou pensar assim, ó, posso passar uma bola preta e favorecer a retirada da bola preta? Ou eu posso passar uma outra bola qualquer e mesmo assim conseguir tirar 2 bolas pretas? Então, vamos ter um total aí, uma probabilidade de 8/42. Já na opção 4... A ideia é muito parecida, assim como na opção 5 veremos também. Ele tira uma bola de D e joga para C. E aí sim ele tira 2 bolas da urna C. Então toma esse cuidado, lembra que passando ou não bola preta, você tem a possibilidade de tirar 2 bolas pretas pelas quantidades já lá estabelecidas. Então, na opção 4, vamos ter uma probabilidade de 8/20. E já na opção 5, teremos uma probabilidade de 18/42, aonde chegaremos aí como resposta desse exercício a alternativa E, a alternativa que tem maior probabilidade de acerto, 18/42. Estamos chegando ao final, estamos agora na questão 177, faltando assim após esta mais 3 questões. Na questão 177, temos o exercício aí da palavra eco, formado por quadrados negros com círculos no seu meio. Então formamos aí uma figura bem bacaninha de quadrados x por x, com círculos, né, com furos circulares de raio x sobre 3. Ele quer saber quanto deve ser diminuída a fonte, né, qual tem que ser o tamanho da nova fonte, para que a letra seja 1/16, né, letra não, desculpa, para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial. Para um cálculo mais rápido, vamos utilizar aí a ideia de Cavalieri, onde ele consegue pegar grandezas diferentes, mas dentro das mesmas figuras, e aumentar ou diminuir em proporções corretas. Para quem não lembra, a relação de Cavalieri diz que um lado, o lado menor está para o lado maior, assim, por exemplo, como a área da figura menor está para a área da figura maior, tomando-se o cuidado de elevar a relação entre os lados ao quadrado, para que a relação seja válida. Utilizando isso nesse exercício, ficaremos com a ideia aqui de x dividido por 192, que é o tamanho da fonte original, ao quadrado tudo, tem que ser igual a 1/16, que é a relação que está pedindo de área, quanto uma é maior ou menor que a outra. Resolvendo-se essa igualdade, chegaremos aí a um x igual a 48, que é o tamanho novo da fonte. Alternativa B, 48 deve ser o tamanho da fonte para que esta tenha 1/16 da área inicial. A questão 178 é uma questão bem bacana de intersecções de gráficos, onde ele pede qual é a inequação que representa esses pontos vermelhos da prova, que forma aí um triângulo retângulo de lado 10. Perceba que vamos formar esse triângulo através de três equaçõezinhas, aliás, três inequações. A primeira delas, dizemos que x é menor ou igual a 10. Também diremos que o y também tem que ser menor ou igual a 10. Perceba que já essas duas intersecções nos dá um quadradinho. E para pegarmos apenas da diagonal para baixo desta figura, para assim formarmos um triângulo retângulo, devemos dizer que y tem que ser menor ou igual a x. O y sendo menor ou igual a x, vamos ter exatamente a letra de resposta B, onde ele junta essas três inequações dizendo que o x tem que ser maior que o y, os dois maiores que zero e menores que 10. A questão 179 é uma questão de geometria plana também, onde ele pede a área de passeio. E esta área de passeio, para quem percebeu, é uma coroa circular. Ou seja, é a intersecção que existe entre um círculo maior e um círculo menor. Pegando-se o círculo maior, acha-se a área e tira-se a área do círculo menor, teremos o que chamamos de coroa. Para isso, vamos chegar a uma equação que se determina a fórmula da coroa, da área de uma coroa, como sendo πr² menos πr² quadrado. Perceba que nesse exercício temos aí uma corda de tamanho 16 metros que liga A a B, tangenciando o círculo menor. Se aplicarmos um triângulo retângulo, se aplicarmos um Pitágoras no triângulo formado entre a tangência dessa corda com o círculo menor, o ponto A e o centro dos dois círculos, vamos chegar num Pitágoras R² menos R² igual a 64. E para chegarmos na fórmula anteriormente citada, basta que multipliquemos os dois lados por π, chegando que a área da coroa πr² menos r² é igual a 64π. Desta forma, de maneira rápida, chegamos à alternativa D de dado. Para fecharmos a nossa resolução final, temos aí o exercício 180, um exercício bem bacana, onde iremos jogar com as alternativas para que o exercício se resolva de maneira mais simples, para que não tenhamos a necessidade de ficarmos criando equação para esse tipo de exercício. Para tal, vou usar como exemplo já o item A, um tabuleiro de 4x4. E aí vamos ver se a possibilidade de ficarmos sobre a zona de combate é menor, né, inferior a um quinto. Tem que ser inferior a um quinto. Num tabuleiro de 4x4, seja colocado uma peça já em qualquer lugar deste tabuleiro, vai ter sempre as mesmas possibilidades de segunda jogada. Percebemos que ao jogar, vamos pensar num ponto, né, numa peça jogada no ponto inferior esquerdo. Então vamos ver que a primeira coluna e a última linha vão ser os pontos de zona de combate, ok? Vocês percebem isso pela figura já dada no exercício. Percebe que a linha onde o ponto está e a coluna são zonas de combate. Feito esta analogia, vocês vão perceber que para o segundo jogador vão sobrar aí seis opções. Seis opções no total, que vira zona de combate. Num total de um tabuleiro 4x4 são 16 localidades. Só que não esqueçam, já tem uma peça colocada do primeiro jogador. Então, para o outro jogador, vão sobrar apenas 15 locais para serem colocados. Então, se fizermos aí a proporção de 6 em 15, que é os possíveis locais de jogo para o segundo, 6. Que ele fica em zona de combate, 15 o total que ele pode colocar do tabuleiro. Vamos ter aí uma probabilidade de 37,5%, muito superior aos 20% pedido. Fazendo-se isso nas outras alternativas, vocês vão ver que na alternativa B, 6x6, o segundo jogador tem 10 chances de ficar em zona de combate, num total de 35 totais, porque 6 por 6, 36. Não esqueça que já tem uma peça em algum lugar. Então só sobram 35. Isso dá um valor aproximado de 27,7, ainda superior a 20%. Continuando aí os valores pedidos, vamos chegar a um tabuleiro 9 por 9. Aonde vamos ter 9 por 9, 16 possibilidades do primeiro jogador, do segundo jogador colocar numa zona de risco, de combate, aliás, num total de 80. De 80 peças. E isso é exatamente 20%, mas toma cuidado, ele pede para que seja inferior, não pode nem ser igual. Então, por isso que a alternativa C também não é. Chegando aí a alternativa D e E, que tem probabilidades menores, tem chances menores de ficar sobre zona de combate, mas como ele quer inferior, quer que seja menor ou igual, menor, desculpa, a primeira opção que já serve, que é a alternativa D, a alternativa que diz um tabuleiro 10 por 10. Num tabuleiro 10 por 10, vamos ter o quê? 18 possibilidades em 99 possíveis, dando um valor assim menor que 20%. Gostaria aí de agradecer a todos que me ouviram, que pegaram essas resoluções comentadas. Espero que tenha ajudado a grande maioria. E caso for preciso, podem me procurar no Facebook, Thiago Matemática, Thiago com TH, e também no Instagram. Aguardo a todos e boas provas para todas as outras que ainda virão para vocês. Um grande abraço e beijos.